Na manhã de terça-feira, os portões do Sesc Pompeia se tornaram palco de uma batalha retórica entre ultraconservadores e progressistas. O motivo foi a palestra da filósofa americana Judith Butler. Eu vou conversar com o professor de filosofia Vladimir Safatli, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e organizador desse evento, que vai nos falar mais sobre os acontecimentos. Professor, o que que representou, como é que o senhor avalia esse protesto, toda essa confusão que ocorreu em relação à participação da Judith Butler em um evento?
Olha, primeiro eu diria que foi mais do que uma guerra retórica, sabe? Porque você pegar a representação de alguém, né, uma professora de filosofia de uma universidade, transformá-la numa bruxa e tacar fogo e ficar gritando queima, bruxa, queima, acho que é alguns graus acima do que poderia ser uma mera guerra retórica de posições a respeito de ideias ou coisas parecidas. Eu diria, esses grupos, eles estão agindo de maneira cada vez mais explícita no limite da violência direta, né? Então, acho que as coisas elas saíram um pouco do que poderia ser um quadro minimamente aceitável, certo? De tensão ligada à circulação de ideias, porque é normal que você tenha grupos contrários, tensões sociais ligadas exatamente à circulação de ideias, o que é uma prova de que as ideias elas não são simplesmente irrelevantes, ainda mais no nosso contexto. Mas esse tipo de atitude que a gente viu ontem, eu insistiria, é algo de uma outra ordem, completamente diferente.
Essa reação apresentada pelos manifestantes seria um retrocesso na liberdade de expressão?
Olha, eu não diria nem retrocesso, porque eu acho que é uma política muito deliberada e muito explícita. Quer dizer, eu lembraria a vocês que, na verdade, esses grupos, eles fizeram pressões inacreditáveis contra uma instituição como o SESC para o puro e simples cancelamento da palestra, né? Quer dizer, uma palestra acadêmica que é organizada pela Universidade de São Paulo e pela Universidade de Berkeley, dentro de um consórcio internacional de discussão e de debates, certo? Que traz uma série de benefícios para os nossos estudantes da Universidade de São Paulo, certo? Que entra dentro de uma política importante de internacionalização, já que se trata de uma das 10 universidades mais importantes do mundo, certo? Com grupos de pesquisa extremamente consolidados que vão permitir que nossos alunos circulem, que os debates aconteçam, coisas dessa natureza. Ou seja, a despeito de tudo isso, esses grupos eles tentaram de fazer de todas as maneiras, inclusive utilizando políticos evangélicos, certo? Para tentar cancelar o debate. Eu não consigo lembrar de nenhuma outra situação onde algo dessa natureza ocorreu. Porque, veja, ninguém está falando, certo, de alguém que tem falas, sei lá, de apologia à tortura, de apologia torturador, sabe? Alguém que chega e fala que compara negro a animal que se pesa em arroba, ou coisas dessa natureza, que nós estamos vendo aqui no nosso país, e para exatamente esses grupos isso faz a menor diferença. E deveria, porque nesse caso você tem sim um tipo de procedimento discriminatório, que é inclusive tipificado por lei, né? Agora, não tem nada disso, se trata de uma discussão a respeito dos fins da democracia, ou seja, dos limites da democracia atual, certo? Feita por uma série de pesquisadores internacionalmente renomados, entre elas uma das filósofas mais relevantes da atualidade, que tem sim um trabalho muito importante dentro da área de gênero, dentro da área de discussão sobre a sexualidade, certo? Sobre o que para alguns é visto como completamente natural, e é para eles, eu acho que é isso que os incomoda, é discutir o que alguns entendem como pretensamente natural e mostrar como a liberdade ela aumenta quando isso acontece. Agora, eu insistiria muito nesse aspecto, quer dizer, a ação desses grupos, ela não é uma ação de tensão de circulação de ideias, ela é outro tipo de ação.
A gente pode fazer o quê, ou esperar o quê, para que o Brasil se torne mais liberal nessas discussões sem situações como essa?
Olha, eu acho, bem, infelizmente isso não dá mais para esperar, mas em qualquer situação normal, você teria uma ação muito clara do Estado contra esse tipo de comportamento. Ou seja, você não pode pegar uma pessoa, representar uma pessoa, uma pessoa física, né? E sair queimar o boneco dessa pessoa na frente de uma palestra. Isso não existe. Isso é um convite explícito à violência.
Além das ameaças no dia do evento, o professor ressaltou a necessidade de escolta para que Judith Butler pudesse chegar ao Sesc Pompeia e se locomover pela cidade.
Ela, Judith Butler, teve que chegar ao Brasil escoltada, certo? Pela polícia por causa de ameaça em relação à integridade física. Ela chegou escoltada pela polícia. Você pode imaginar alguém que vem fazer uma palestra no país, você tem que chamar o procurador-geral para conseguir escoltar a pessoa para ela sair por um terminal privativo? E é isso que o Brasil se transformou.
O que essas pessoas temem?
O que elas temem? Elas temem que você... Primeiro, elas entendem uma coisa muito clara, que é uma coisa importante, ainda mais falar isso numa rádio como a Rádio USP. A universidade não é irrelevante. Certo? Ela não é simplesmente um espaço isolado, um gueto de luxo, alguma coisa parecida. A universidade é um espaço importante de debate, de luta, certo? E de produção de ideias que tem influência na vida social. Né? Quer dizer, essas ideias, elas ganham corpo, elas fortalecem movimentos, elas fortalecem lutas, certo? Elas não são irrelevantes. Esses grupos sabem disso. Então, o que eles temem é isso mesmo. Eles temem é porque eles entendem que esse tipo de circulação, que se você quiser, de fato, ter uma força política, a força política não é só maioria no parlamento, certo? Não é só conchavos na calada da noite. A força política é consolidação de uma agenda no interior da opinião pública. Certo? Só que a maneira como eles tentam ganhar ou criar uma agenda na opinião pública é marcada por aquilo que eles sempre fizeram, pela violência explícita, pela violência aberta. Certo? Quer dizer, porque é claro, o que acontece? As pessoas começam a ter medo de ir no seminário, porque elas não sabem o que vai acontecer. Inclusive, a gente teve isso. Gente que falou, olha, eu fiz a inscrição, mas eu fiquei com medo, sabe? Não apareci. Certo? Você vai tendo, então, desmobilização, quer dizer, a pessoa, sujeito que está lá fora do Brasil, vê essas notícias. Quer dizer, o que ele pensa? Pô, não vou vir para cá, né? Pode acontecer comigo também. Mas, quer dizer, você percebe? Volta a insistir mais uma vez. Esses grupos usam das ações as mais abertamente violentas para tentar ganhar um tipo de debate e formação da opinião pública que não passa por aí e nunca passou.
Professor, para a gente encerrar, o que faltaria para o Brasil ser mais liberal e para que eventos como esse não passassem por esse constrangimento?
Não, eu volto a insistir, não tem outra coisa a não ser uma ação explícita do Estado de indefesa, entendeu? Só que a gente não tem mais Estado de direito nesse país, ou nunca teve, na verdade. Então, a última coisa que eu espero é que o Estado brasileiro, nessa altura do campeonato, que é controlado por uma corja de uma casta política completamente apodrecida, vá se manifestar a esse respeito. Ao contrário, ele é parte do problema, ele não é mais nenhuma forma de solução. Ou seja, em bom português, a sociedade brasileira ela não tem mais com quem se defender. Certo? Ela só pode se defender sozinha. Né? Mas não tem mais, não tem nenhuma instância que possa defendê-la. Claro, tem um ou outro juiz que é um pouco mais sensível, um outro procurador que é mais sensível, que acaba ajudando muito nesse momento. Certo? Mas é isso, só isso. A função que o Estado teria, que é defender a integridade das pessoas, no sentido mais forte do termo, ou seja, impedir que esse tipo de coisa aconteça, certo? Sendo marcadamente contra uma pessoa. Entendeu? Quer dizer, não é contra. Você não está falando, eu não vou aqui criar um boneco do tio Sam, tacar fogo no boneco de Sam, quer dizer, um troço completamente abstrato. Não, você está falando sobre uma pessoa específica. Qualquer lugar do mundo, minimamente decente, essas pessoas teriam sido presas. Por apologia à violência direta, explícita, contra uma pessoa. Você acha que isso vai acontecer no Brasil? Bem, eu não espero mais nada.
Eu conversei com o professor Vladimir Safatli, professor de filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, que nos falou sobre os protestos durante a palestra da filósofa americana Judith Butler, onde houve muito confronto em sua participação aqui no Brasil. Simone Lemos para a Rádio USP.